Você está ouvindo Sete Pontos.
Meu pai mora lá no alto do alto, eu vejo bem.
Meu pai mora lá no alto do alto, eu vejo bem.
Pai do alto, eu vejo quem passa do alto, eu vejo quem vem.
Pontos, se vocês não conhecem esses pontos, essas, né, que a gente está colocando aqui hoje, são todos pontos de Jurema, de Catimbó, que a gente foi buscar para trazer para vocês, porque hoje esse é o nosso tema aqui. Vamos falar sobre isso, porque é uma das partes, um dos trabalhos lindos da Umbanda. Quem não participou ainda, precisa. Deixa eu só mandar uns abraços aqui para o pessoal do Insta, que agora já tem bastante gente. O Luiz mandou beijinhos para a Sheilinha e para o Netão.
Um amor,
saudades. Ayrton Monteiro, beijo. Saravá, o Eduardo Amâncio também. É, conhece os pais de santo, que são maravilhosos. Viu? Abraço. Viu, gente? Raul, um abraço. Três Marias Vidros, um abraço pra você. Marco Martins Júnior, pessoal do Tunabra que tá assistindo. Sandra Mara, um abraço. É, Pospisil. Conhece esse sobrenome?
É.
Acho que é a Mariana.
Ah,
né?
Eu acho. Ela está trabalhando e assistindo o programa.
Assistindo a gente. É uma dica para quem está trabalhando. Você bota o fonezinho assim, continua ali, ó, mas vai ouvindo a gente, tá? Um beijo pro Gero Oliveira. Pai Marco, um abraço, pai Marco. Saravá. Terreiro, pai Benedito de Angola, um abraço. É, Maria Joana, Giovana, James, oi, tudo bem? Saravá, a Eliana Maria, o Cícero Fábio, a Tatiane Chetel, pai Márcio Pachá, salve, Saravá, como é que foi o encontro? Que olha, é, pai Márcio fez um encontro agora de homens, sabe?
Interessante.
Porque a gente está muito no sagrado feminino, Pai Márcio falou, homens, vamos nos reconectar, nos encontrar também, né? Viver o sagrado masculino, que, gente,
sim.
Lindo, tão lindo quanto. Uhum. Ele fez um primeiro encontro agora e assim que tiver outro, a gente vai anunciar aqui também. Achei. Muito bacana. Bob, um abraço. Fernanda, Ellen, enfim. Ó, ele disse que foi ótimo, que tiveram 20 homens lá. Ótimo, 20 homens curados, né? Trabalhando a sua masculinidade. Lindo. Mãe, um beijo! Mãe, tava contando aqui que você é católica, né? Mas que de vez em quando manda uma mensagem pra mim cantando um ponto.
Que,
né?
Bacana.
Conhece o ponto do seu Tupinambá.
Que bom!
Porque não é coincidência,
é,
né?
Verdade.
Eu estar agora sob as bênçãos do pai Tupinambá. Enfim. Vamos voltar então à nossa entrevista. Agora vamos começar a falar então do Catimbó. O que, que é o Catimbó?
Eu passo a palavra à mãe Adeline, que na realidade é ela, que é a grande estudiosa, a que trouxe o Catimbó para o Tunabra.
Eba!
Obrigada, mãe. Nem tanto, ainda estamos em aprendizado, né? Uhum. Tudo nessa vida a gente está em aprendizado, a gente não sabe tudo, né? A gente está aqui nessa evolução. Eu e o pai, Hamilton, nós que tocamos com a mãe Sheila também, o catimbó de terreiro. Uhum. É diferente o catimbó de terreiro do catimbó de Jurema. Uhum. Né? O catimbó de Jurema, ele é feito na mata. Né? Ele tem toda uma estrutura, tem um assentamento, cada juremeiro tem a sua árvore, onde se identificam, né? Onde se apresentam, e ali constam os assentamentos de cada juremeiro. E o catimbó de Jurema, o juremeiro vai até a árvore, que a árvore é a vida para o juremeiro, né? É a árvore que traz a vida, a energia, a cura, o que o juremeiro precisa para trazer para o encarnado ali, para as pessoas que estão precisando. Então, ele faz a saranda, ele chama pelo juremeiro ali, o médium, né, com o maracá, que é um dos instrumentos que se usa no catimbó. E é diferente do que nós trouxemos para o terreiro de Umbanda. O catimbó de terreiro, ele não faz parte da Umbanda, né? Mas como a Umbanda não tem doutrina, não tem regras, assim, fechadas, é uma religião aberta, porque quando se abre as coisas e se permite a entrada de coisas que funcionam realmente, isso é importante. Então, o catimbó, como a linha cigana também, né? Que a gente identifica como não faz parte da Umbanda, mas é agregado também à Umbanda. são linhas que fazem a diferença e que fazem e que funcionam mesmo. Então, isso que é importante, né? Chegar sempre todos no mesmo objetivo. O catimbó de terreiro, nós trabalhamos com mestres juremeiros. Não existe, não é uma gira fechada que só juremeiros trabalham. Pretos velhos podem descer em terra, boiadeiros, ciganos, exus, pombogiras. Então, é um trabalho com todas as linhas espirituais que quiserem trabalhar e atuar nessa linha de catimbó de terreiro. Já é um pouco mais diferente do catimbó de Jurema. E, para mim, assim, começou, veio o chamado, né? Que para você ser um mestre juremeiro, você precisa ter um chamado da entidade. Então, antes, quando eu estava no kardecismo, tive o chamado da Umbanda, em 2008, que permaneço até agora. E, nesse período, eu passei por um momento muito difícil de doença, né? E foi a Umbanda que me ajudou nisso, que me trouxe a cura para isso. Era, a minha doença era espiritual, era um alerta, um despertar para mim espiritual, né? E ali foi onde eu me encontrei, o meu lar. Eu sempre Sim. falo, quando a gente entra numa casa que a gente se identifica como se fosse nossa, aquela sensação, nossa, eu estou em casa, é o terreiro, é a casa que você precisa trabalhar. Então, é um conjunto, as entidades com o médium, né? Uhum. Então, é a forma deles transmitirem isso para a gente. Então, o mestre juremeiro, o seu Zé Pilintra do Catimbó, se apresentou para mim no momento, desse momento difícil que eu estava, de doença e tal, e ainda já estava atuando na Umbanda. No primeiro momento, eu não entendi muito bem, porque eu não tinha esse conhecimento de Catimbó, né? E a gente só sempre pensa em seu Zé Pilintra do Rio de Janeiro, né? Aquele outro trabalho, aquela outra linguagem. Isso, mais malandro, assim. Mas não, existem outras falanges de Zé Pilintra, né? Tem o Zé Pilintra do Catimbó, que trabalha de uma outra forma. Que ele trabalha com a raiz indígena, né? Ele traz toda aquela... Que não tem como você falar de Catimbó, de Jurema, sem falar de caboclos, de índios, né,
Sim.
pai? Quando os europeus vieram para o Brasil, ali começou o Catimbó. Por quê? Como que começou? Porque eles não tinham mais medicações para ferimentos, para doenças. E através disso eles vieram e procuraram os índios. Uhum. Os índios com as ervas, com a fumaça, com a saranda, que a mãe Sheila falou. Então, e isso trouxe a cura e é ali que surgiu a Jurema. Né?
Mas como que a Jurema lá, nesse, né, no todo o Nordeste do Brasil, né, uhum. Jurema... Eles são formados, eles são chamados e eles se consagram a uma árvore. A Jurema Isso. é uma árvore, né, sagrada.
Sim.
Tem outras duas, né, que também
Tem,
são.
Na verdade, os juremeiros, existem o tombo, uhum. se fala na Jurema. Para você ser um mestre juremeiro, você tem que ter o tombo. Tanto que tem um ponto de seu Zé que ele fala, né, o tombo, foi dado o tombo. O tombo, o que que é? É você estar ali como um médium disposto a tomar aquela bebida uhum. que é preparado. Nós, na nossa casa, não utilizamos, mas... Isso, uma bebida de ervas uhum. fermentada. Só que hoje, não, os terreiros, as casas que trabalham com a Jurema, eles não têm tempo para esperar esse período de fermentação, que duram alguns anos. Então, eles utilizam, às vezes, a cachaça, o vinho, para fermentar mais rápido. Então, feito esses banhos de ervas, toda uma preparação de tombamento, toma-se essa bebida. E a partir desse momento que se toma a bebida, existe o tombo, que é chegar a um coma alcoólico, mais ou menos isso. Que hoje não é mais permitido por conta de tudo que foi passado antigamente.
Muita gente que acabava fazendo a passagem, né? Não,
isso.
Não voltava do tombo. Então era
Nossa.
Isso. Muito. A gente sabe que os indígenas, eles têm muitos rituais que são, aos nossos olhos, meio agressivos, né?
Uhum.
Então, hoje não é mais permitido, né, mãe, pelos seus estudos, né, que você...
É por isso que tudo tem que saber onde está fazendo, como está fazendo, com quem está fazendo, né? E isso vale para tudo, gente. Isso vale para Umbanda, para Candomblé, isso vale para Ayahuasca, isso vale para cerimônia xamânica, isso vale para qualquer coisa.
É.
Né? Porque tem muita gente que faz um curso. Agora até gira online. Me dá até uma palpitação quando eu penso nisso.
Então,
muita
moderna.
Gente.
Mas é uma coisa.
É complicado. Não dá para fazer um curso na internet e dizer agora eu virei Pai de Santo, gente, vamos aqui, né?
A prática é de outra forma.
É outra
é verdade,
coisa.
É verdade.
Então, feito esse tombamento, esse, esse momento a pessoa chega a esse coma e nesse coma ela viaja astralmente, uhum. né, o espírito viaja, vai para a cidade da Jurema que aquela entidade trabalha. E lá essa entidade se apresenta, passa o ponto, passa as características, comenta onde foi que passou aqui, quando viveu encarnado, conta onde foi enterrado, sua vida. Então, isso daí, depois a pessoa desperta e conta tudo. E daí começa a trabalhar com o juremeiro. Aí é um mestre juremeiro. Uhum. Então, ele a partir desse tombo que acontece essa apresentação.
E isso é um... ele é chamado. Ou qualquer pessoa pode dizer, não, eu quero ser mestre juremeiro.
Não. Precisa de um chamado. Né? Isso é importante, precisa de um chamado e aceitação do médium ali, né? Uhum. Senão você acaba tendo interferências.
Certo.
E como foi proibido essa prática, aí agora nas próximas as vezes que estão acontecendo, que eles estão se apresentando de outra forma, como aconteceu comigo, veio a entidade e se apresentou, né, uhum. espiritualmente.
Você
então,
também, né?
Sim, eu vi, né,
você com ouviu?
A, vi a roupa, a roupagem, ele se apresentou, né, e daí com o tempo eles vão passando e transmitindo o ponto que eles querem que toque, a história deles.
Mas
né?
Essa entidade, ele é um índio? Como ele era?
O que se apresentou para mim era um negro, um uhum. homem negro, um senhor já, de terno todo verde musgo, chapéu, né, camisa preta, com maracá na mão, né, com o cachimbo na outra mão, e se apresentou para mim e falou que gostaria de trabalhar no cachimbó, né, comigo, tá, porque eu já tenho essa ligação com a linha de malandro já há muito tempo.
Uhum.
E eu já trabalhava com ele e não sabia que ele era de cachimbó. Né? Então, às vezes, a gente é leigo, né, no assunto, por isso que é importante sempre buscar conhecimento.
Sim.
Né? Claro que se preparar sempre com muita sabedoria, discernimento no que você vai ler ali, porque tem muita coisa na internet que não é bom, né?
Sim, esse
mas
é o problema.
Mas a gente tem que saber fazer a seleção ali.
Então, esses mestres juremeiros são homens que já viveram e desencarnaram e agora voltam para trabalhar, como a gente tem,
exato.
Né? Na Umbanda mesmo,
exatamente.
Né?
Exatamente. E mulheres também têm juremeiras.
Tem mulheres também.
Tem
juremeiras. Aqui uma mulher juremeira.
Tem a entidade feminina que vem também, como boiadeira, como cabocla, uhum. como cigana, pombogira e como... qualquer linha. Assim.
Então pode ser as duas coisas.
Sim.
Eles podem, elas podem ou eles também estar trabalhando como boiadeiro e ser mestre juremeiro.
Sim, o mestre juremeiro não é só o seu Zé Pilintra. O seu Zé Pilintra do Catimbó, ele veio após a construção da Jurema, né?
Uhum.
E tanto que é ele quem trouxe para Jurema os atabaques. Né? O atabaque surgiu na Jurema por conta do seu Zé Pilintra do Catimbó. Né? Ele que traz.
Uhum.
Então, quando tem um seu Zé juremeiro dentro de um trabalho, aí se apresenta os atabaques. Quando não tem, quando se tem um outro mestre juremeiro, um boiadeiro, um caboclo, os atabaques são adormecidos e se usa um maracá.
Entendi.
O que é o maracá, mãe?
Já é uma transformação imensa, né? Do que tinha lá para vir para cá, uma
sim,
enorme adaptação, né?
Sim.
Mas até lá, né? Se você for analisar, tem muitos trabalhos de Jurema que tem atabaque. Então você vê que começa a... mais ou menos aquilo que a gente estava conversando antes, Márcia. Cada um ele vai se identificar com o tipo de trabalho que aquela casa está oferecendo.
Uhum.
É interessantíssimo isso, né? A gente vê em outros vertentes que isso é mágico.
E também é muito interessante a casa estar aberta, né? A casa ser universalista
sim,
e estar aberta para a entidade chegar e dizer, olha, quero fazer um trabalho aqui com a minha falange, eu preciso do maracá. Tá bom, vamos trabalhar com o maracá, né? É dos dois lados, né?
É aquela questão, Márcia, do dirigente estar com a mente, né?
Uhum.
E dar possibilidade não só para o espírito, como para o médium também.
Sim.
Porque, às vezes, se você cria barreiras, se você cria normas muito rígidas nas manifestações ou quais os espíritos devem se manifestar, você já está boicotando a espiritualidade.
Sim.
Né? Você, claro que tudo tem que ter a seriedade e a ética. É muito importante ser responsável e ter ética no trabalho. Mas como você vai impedir que um espírito se manifeste se ele mostrasse que ele é sério, correto, íntegro naquilo que ele está fazendo. Você tem que dar essa chance.
Perfeito.
Você tem que dar essa oportunidade para a espiritualidade e para os médiuns também.
E a gente estava falando até em outras entrevistas o quanto a Umbanda está mudando. Novas entidades têm chegado, né? São novos espíritos, novas entidades que já se prepararam para esse novo momento também que a Umbanda está vivendo, para tantas casas que voltaram, né? Que abriram. Então tem muito João chegando, né? Tem muito Pedro, muita Maria nova chegando nos terreiros. Se o Pai de Santo fica, não, é Tranca Ruas das Almas e ponto. Se der outro nome, não é Exu, gente. Né?
Nossa, tem uma lista enorme de você comentou de Exu, Exu Pombogira, que muitas vezes deixaram de ser cultuados.
Sim.
São nomes, são entidades antigas, são espíritos antigos, porque às vezes as pessoas confundem que, por exemplo, se manifesta uma entidade com o nome Maria ou João, não vamos dar muitos nomes, e que só existe uma Maria e só existe um João.
Isso.
Nós aprendemos de que isso é uma egrégora. Então, existe a egrégora da Maria e a egrégora do João, onde, com certeza, existe um general, aquele que comanda essa egrégora, né, que, com certeza, não se manifesta, né, talvez na matéria, porque é um espírito de alta hierarquia espiritual, mas que comanda todo esse exército em que eles estão atuando em todos os terreiros, em todas as casas, com aquele nome representando aquela energia daquele general, daquela força, daquela egrégora, se manifestando através daquele nome. Então, nós não podemos dizer que existe só uma Maria e só um João.
Sim.
Existem muitos, né, representando esses nomes.
Maravilhoso. Eu vou pegar esse gancho para falar, se vocês querem saber mais do que a gente está falando. Esse livro aqui, ó, da editora Aruanda, que ela mandou para a gente aqui de presente, eu vou sortear, inclusive, já, logo, logo, que é do Zé do Laço. Zé do Laço é uma entidade que tem uma falange. O nome aqui conta a história do espírito, do desencarne dele, de todo o trabalho dele, do estudo, até ele se tornar Zé do Laço. Ou Zé do Laço? Não, um dos, né? Ele trabalha na falange do Zé do Laço e daí ele foi batizado com esse nome. Então, assim, o Zé do Laço tá nesse médium, então não pode estar naquele ali. Pode, né?
Pode sim.
Onde está escrito isso, mas que não pode?
Então.
Aí, né?
Exatamente.
Onde está escrito?
Tipo assim, não, mas se você é o Zé do Laço, então você não pode ser. Não, se eu sou a Márcia, ela não pode ser. Mas, gente, não é assim, né? Não estamos falando de físico, de corpo físico. Estamos falando de espírito. Diferentes.
É verdade, tem razão.
Isso é sensacional. A gente já vai voltar a conversar, mas está na hora do nosso intervalo de novo. Passa muito rápido. Você está tão bonzinho hoje, Márcia. Você nem me ameaçou com as bolinhas hoje. Então tá, obrigada, valeu aí pela força. Vamos pro intervalo.
Você está ouvindo 7 Pontos.